Mas elas de volta na Popular FM nesta tarde com a parceria da Univates. Univates que está com o ensino EAD. São 13 novos cursos nesta modalidade. Acesse o site da Univates e confira as opções. Também projeto Vênus, um projeto para a medida da sua felicidade. Dúvidas no seu relacionamento? Conheça o projeto Vênus e descubra um novo olhar sobre as complexidades das relações. Também loja Casarão Verde, limpa a loja Casarão, com descontos de até 50% e você ainda pode pagar em 3 vezes. E tem promoção especial de mochilas escolares também. Hoje nossos convidados são o consultor em dependência química Eduardo Kaufmann e a psiquiatra Michele Valente. Miriam, tua palavra.
Não, eu entendi que o cérebro adolescente ele vai até os 22 anos, ou seja, até lá tem que preservar muito ele, não é?
É o tempo de maturação do cérebro, né?
Então, assim, essa descoberta que essa semana aí repercutiu, os últimos dias, de que a adolescência está indo até os 25 anos, isso já era comprovado cientificamente antes.
Eu acho que a adolescência hoje em dia está indo até os 40.
tem muita adolescente também, de 40 anos morando com o papai e com a mamãe, né?
Tem uma coisa que eu não queria deixar de mencionar nessa discussão toda, tá? Se nós partirmos do princípio que a adolescência está indo até os 40 anos, o comportamento dos homens em particular, né? Tá assim, o videogame, o futebol, a pensão que não é paga. Nós podemos começar a falar desses assuntos. O que que tá acontecendo? Tá acontecendo que pessoas com funcionamento adolescente estão cuidando de outras pessoas com funcionamento adolescente. E aí fica muito complicado impor uma regra, aí fica muito complicado aceitar ser odiado para ser respeitado, né? Eu não posso dizer não para o meu filho, eu quero ser amigo do meu filho. Então, foi derrubada a família tese, foi derrubada aquela família que tinha suas desvantagens, que tinha seus problemas, onde o patriarca tinha a última palavra, onde havia uma submissão feminina, onde os filhos não tinham voz. Muito bem, a família tese foi por terra. E a família antitese, a família antítese, o que que ela ocasionou? Ela ocasionou uma difusão de autoridade. Então, hoje eu quero ser amigo do meu filho para ele me contar as coisas, senão ele não me conta nada. Eu quero ser amado pelo meu filho. Eu quero compensar a culpa de passar muito tempo longe sem estar na presença do meu filho. Todas essas coisas entram na fórmula de simplesmente ser incapaz de impor um limite para o seu filho, seja ele criança, seja ele adolescente. Então, nessa época do ano, que é uma época caracterizada pelo excesso, o que que os pais fazem? É esse raciocínio, eu não posso proibir, porque ninguém proíbe, vou ficar só eu de Joãozinho do passo certo, meu filho não vai me respeitar. E aí o que que acontece? No momento que a gente diz assim, eu não posso lutar contra o que está estabelecido na sociedade, isso é uma mensagem de desesperança total. Então vamos nos entregar para o caos. Então vamos deixar que as forças de caos dominem as forças de coesão. Isso é que Freud dizia no seu manuscrito lá de 1914, O Mal-Estar na Civilização. Existe uma luta na sociedade constante entre as forças do caos e as forças de coesão. Nós estamos sofrendo uma pressão, é uma pressão que tem nome e endereço, é uma pressão das indústrias produtoras de bebida, que no Brasil estão entre as maiores indústrias, né? Todo mundo sabe que aqui tem uma multinacional.
Deixa eu só fazer uma parte aí, só para ficar bem claro isso, na questão tabagista, tá? Ontem passou de novo pelo Tribunal Federal da Justiça Brasileira a questão da proibição de as indústrias tabagistas no Brasil poderem usar sabores na confecção do tabaco.
Para quem é isso?
Né? Baunilha, cravo, canela, chocolate, etc. e tal. Isso já havia sido proibido e a dona excelentíssima senhora juíza Rosa Weber, que eu acredito que não deva ter filho, né, deu lá uma liminar autorizando, isso em 2013 tinha sido proibido, ano passado ela deu uma liminar autorizando as indústrias a produzirem novamente, né, e graças a Deus ontem, apesar de um empate, mas o empate causa ganha para a questão popular, né, então está proibido de novo a produção, né? Então, olha como a pressão é grande, né? como a pressão
você é grande. Você mencionou antes, como é que foi aquela questão consumo recreativo da maconha? É. Maconha é algo que me chamou atenção.
Porque tem muita gente que diz, né, que usar uma maconhazinha de vez em quando não tem mal pra ninguém. Eu fumo aqui meu baseado, não atrapalho ninguém, não faço mal pra ninguém. A gente escuta essa história, não é? E qual é a experiência de vocês em relação a isso?
Ah, eu e a Michelle acredito que escutamos isso muito mais no consultório, né? Que, e tal. Não, até a gente escuta isso até dos pais e das mães, isso. No sentido de que, se ele fumar só um baseadinho, não dá nada, ele não pode fumar crack.
Isso,
né?
A gente escuta.
Eu sempre digo aquela campanha crack nem pensar. Eu quero acreditar que se teve boa intenção, né? Mas no meu modo de ver, ela foi extremamente mal pensada, né? Porque craque nem pensar, craque não pode.
O restante também.
Mas beber pode, fumar cigarro pode, fumar maconha pode. Vamos combinar, né? Uma baita de uma campanha publicitária sublimar, né?
É que aqui tu tá colocando o álcool e o cigarro na mesma categoria do craque.
Mas
né?
E tu acha que tem alguma diferença?
Não, mas eu acho interessante essa
não
colocação.
Não tem diferença nenhuma. Uhum. São todas substâncias psicoativas que causam dependência e cada uma causa o seu malefício.
A diferença é que a lei permite.
E eu vou te dizer mais uma: o tabaco é a substância que mais mata mais que o crack, mais que a cocaína.
Talvez não tenha tanta violência envolvida na morte do tabaco.
Por exemplo. Tu acha que não?
Tu nunca viu um crack customizado, se tu nunca viu.
Gente, eu tô perguntando, calma, muita calma.
Vamos lá no hospital ver alguém em fase terminal, não, né, de câncer do pulmão.
Violência aos demais.
Exato, gerando... Por exemplo, assim, uma pessoa para consumir crack muitas vezes está envolvida com algum tipo de crime que gera uma violência social muito maior e que causa uma comoção. A pessoa que morreu pelo uso do tabaco, ela morre muitas vezes sozinha no hospital. Essa é uma visão errada.
Tu sabe qual é o problema do teu raciocínio, sim. Eu acho bem legal que tu esteja aí dando voz à opinião, que deve ser uma opinião de muitos ouvintes
extremamente
também.
Popular.
Né? É, o nome desse raciocínio é racionalização. A racionalização é quando uma pessoa pega um argumento válido e lógico para justificar uma coisa que ela está fazendo que é errada e vai continuar errada apesar do seu argumento ser perfeitamente lógico. Então, se tu pega, por exemplo, eu digo sempre para os meus pacientes, né? Eles dizem assim, usar droga é perigoso, mas andar na rua é perigoso. Eu posso estar andando na rua e cair um avião na minha cabeça e eu morrer, e eu posso fumar até os meus 90 anos e não me acontecer nada. Isso é um exemplo de racionalização, né? Se tu pegar um usuário de maconha que está lá com 30 anos na casa da mãe, sem nunca ter tido um emprego, tendo abandonado o colégio no ensino médio, com um filho já devendo pensão para a avó pagar, e esse cara diz assim, mas pelo menos eu não uso maconha. Aí tu pega um cara que usa, pelo menos eu não uso cocaína. Aí tu pega um cara que usa cocaína. Aí ele diz, não, mas crack eu não uso. Aí tu pega um cara que usa crack. E ele te diz, mas eu nunca tomei nos cano. Quer dizer, tomar nos cano heroína. Sempre tem um pior. Tu entende? Para racionalização, sempre tem um pior.
E assim vai no cigarro também. Eu fumo cigarro, mas não uso maconha.
Se a pessoa bebe, pelo menos eu bebo e não incomodo ninguém. Eu chego em casa, vou pro meu canto e não brigo, não faço escândalo. Ou então o cara assim, mas eu só bebo no bar, eu não bebo em casa. Como se fizesse diferença onde é que tu ingere o etanol.
Levo o bar pra dentro de casa.
Ou então, eu bebo só em casa, eu não bebo na rua. Ou eu bebo só destilado, eu não bebo fermentado, ou o contrário. A pessoa tem sempre uma racionalização para se permitir alguma coisa que ela sabe que ela não deveria estar fazendo.
O que eu tenho percebido, Michele, é que acaba por a sociedade como um todo também na impotência de conseguir fazer algo de concreto e positivo contra isso tudo, aceitando essa racionalização. Acaba aceitando, então, passivamente.
Então aquele filho que diz assim, não, mas eu uso minha maconha, mas eu não atrapalho ninguém, eu trabalho, eu isso, eu aquilo. E muitas vezes, como tu diz, os pais acabam aceitando isso como uma forma de não saber o que fazer. Essa pessoa, ela tem que buscar algum tipo de tratamento. A gente não pode entender isso, o uso dessa maconha recreativa como uma coisa normal. Não dá. Ela tem efeitos no cérebro da pessoa?
Claro. Sem dúvida.
A maconha, dentre todas as drogas, e isso é uma coisa que os adolescentes odeiam ouvir, então por isso que nunca um psiquiatra é chamado para esses debates, ela é a droga de maior potencial de indução de esquizofrenia dentre todas as drogas. Uhum. O uso de um único baseado aumenta a chance de uma pessoa de 1%, que é o risco da população geral de ter esquizofrenia, para 18%, que é o risco equivalente a ter um pai ou uma mãe esquizofrênico, com um único baseado.
Então, e não é por dia, por semana, é um único.
É. E o grande problema dos adolescentes usando artigos, entre aspas, científicos para justificar o seu uso, entre aspas, recreacional de maconha, é que os artigos citados pela maioria dos defensores da maconha data dos inícios dos estudos com maconha lá na década de 60, 70, quando o teor de tetrahidrocannabinol, que é a substância ativa da maconha, era 14, 15 vezes inferior ao teor que está hoje nas plantas que estão sendo cultivadas. Isso sem falar no fato de que muitos traficantes misturam crack na maconha, fazem o chamado pitico, que é para aumentar o potencial de viciar da maconha. E como não existe nenhum órgão regulador dessa produção, como não existe PROCON para quem compra maconha com crack, o que que tu vai fazer se tu fizer a roleta russa de usar um cigarrinho de maconha de vez em quando e tiver crack nesse cigarro?
E tu for...
Uma outra substância que eu acho que tem que vir à tona nesse debate para essa questão de carnaval, obviamente, além dos exageros que há no álcool, etc. e tal, são as drogas sintéticas.
Uhum,
tá?
Que
esse ano, sem dúvida alguma, vai ser de consumo, a oferta, com certeza, de consumo vai aumentar, né? Porque é algo que os próprios traficantes já se deram por conta, né? Tu imagina, é muito mais fácil, né, tu produzir lá 10 mil comprimidos de bala, que é o êxtase, né, num kitnet com uma aparelhagem lá laboratorial, né, meia de segundo uso, etc. e tal, do que tu fazer toda uma logística de produzir maconha, transportar, trazer para cá e etc. e tal. É, e o lucro é infinitamente superior, né? Tá em média aí 50... tem aquela coisa, R$50 a bala, que é o êxtase produzido no Brasil, e o da gringa, que eles chamam, que é o importado, custa em torno de R$70, porque seria de uma potência de droga mais forte, né? Então, imagina, 10 sabe, comprimidos são R$500.
Tu sabe que nós estávamos numa festa de final de ano e dois rapazes, aí uma pessoa que estava no banheiro masculino disse que dois rapazes começaram a fazer... Eu acho que foi uma performance entre eles, negociando a compra da bala,
da,
né?
Bala.
Daí a pessoa veio pra mim e disse assim, tinha um cara comprando. Eu disse, não, na verdade, eles estavam tentando chamar a tua atenção. Porque como é que ele vai te oferecer o negócio, né? Eles estavam ali, conversando entre eles, como se eles estivessem negociando. E quem tá ouvindo e se interessa já sabe aonde
encontra.
E a pessoa que tava comigo, eu digo, tu vê a inocência às vezes.
A bala tem um apelo muito grande pro público feminino. Eu tô lidando com muitos casos de psicose por excesso de uso de bala, de êxtase.
Por causa da questão sexual, Michele?
Eu não sei, te explicar, eu não consegui compreender esse fenômeno, mas os meus principais usuários de êxtase são meninas, mulheres que frequentam essas festas
raves.
Tipo rave.
De faixa de etária.
O que acontece? O
20, 25 anos.
O êxtase sempre foi conhecido como a droga do amor, né? Porque na mistura química dela teria alguns componentes que dariam uma sensação, uma necessidade muito grande da pessoa se relacionar. Usuários já me relataram em consultório, né, a questão de vontade de abraçar as pessoas, de fazer carinho, né, e etc. e tal. E isso tem empoderado muito as meninas, né, para se soltarem mais ainda do que essa linda e maravilhosa música popular brasileira tem feito atualmente, né? Entende? Então, complica muito todas essas questões e o êxtase traz, né, muito esse apelo, né? Bem complicado.
Daqui a pouco a gente prossegue após o intervalo.